Deus. Amém. Obrigado, irmão. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por nós estarmos aqui nesta noite e de poder adorar e exaltar o nosso Deus, prestar toda a reverência e tudo o culto que é devido a Ele. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Lá em 2 Samuel, nós vamos ler. Abre 2 Samuel, capítulo 5. E no 1 Samuel, capítulo 30. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 5. E 1 Samuel, capítulo 30. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. A partir do versículo 13 e 16, diz assim: depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas, esposas, e gerou mais filhos e filhas. No versículo 16 diz assim: Elisama, Eliada, Elifelete. Ou seja, Deus me ouve, Deus me conhece e Deus me liberta. Capítulo 30 de 1 Samuel, a partir do primeiro versículo. Versículo 1 diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Versículo 4: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Versículo 7: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Versículo 9: e Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos na tua presença, queremos te glorificar e te exaltar nesta noite, Deus, que o Senhor tem preparado para nós, em que o Senhor, meu Deus, é o centro, que o Senhor, meu Deus, é o Deus Altíssimo, a nossa força, o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Estamos, Deus, nesta noite para ouvir e ser ministrado pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala aos nossos corações, nos ensina, nos corrija, nos edifica, nos mostra a Tua direção, nos fortalece, meu Deus, nos levanta para fazer a Tua vontade, andar na Tua verdade, andar nos Teus caminhos santos e fazer aquilo que é agradável e reto diante dos Teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, era comum no tempo bíblico, naquele tempo, dar nome às pessoas, aos filhos daquelas pessoas, para lembrar, relembrar passagens, situações, circunstâncias em que eles passaram. Como no caso de José, que como foi vendido para o Egito, né, vendido como escravo, e viveu no Egito, na escravidão, no calabouço, sofrendo, passou humilhação, vergonha, enfim. Ele deu nome aos seus filhos quando Deus o exaltou, quando Deus o levantou, tirou a humilhação dele, exaltou ele. Ele deu nome aos seus filhos, dizendo Manassés e Efraim, para dar honra e glórias a Deus, para lembrar que Deus fez ele esquecer de todo o sofrimento que ele tinha passado. E para lembrar também que Deus fez ele prosperar na terra do seu sofrimento. Então, era comum fazer isso. E era comum para todas aquelas pessoas daquele tempo bíblico dar esses nomes, para lembrar essas passagens, situações que eles passaram. E não foi diferente com a vida de Davi. Quando Davi colocou o nome aos seus filhos, também estava querendo honrar a Deus. Porque Davi viveu a sua vida inteira em batalha, em guerra, em luta. Tinha promessas de Deus na sua vida. Deus prometeu para ele, ungiu ele. Ele tinha o conhecimento, a nação sabia. Mas na vida toda dele, ele teve altos e baixos. Teve pelejas, teve lutas. Ele enfrentou muitas dificuldades, batalhas na sua vida. Perseguição, como Saul perseguiu a sua vida. Perseguiu por causa de inveja, de ciúme, sabendo que Deus tinha escolhido ele e tinha rejeitado a Saul. E quantas vezes nessas lutas, foram mais de 10 anos fugindo por desertos, por montes, por cavernas, se escondendo, passando de necessidades, dificuldades. E todas as vezes que ele orava a Deus, ele clamava a Deus, Deus o respondia, Deus ouvia. Momentos como ele estava nos montes, olhava para os montes e olhava, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Davi sabia disso, porque ele não foi perseguido um mês, 2 anos, 3 anos, não, ele foi perseguido mais de 10 anos de sofrimento, de fúria de Saul para tentá-lo matar e destruir a sua vida. E todo esse tempo, Deus o guardou e Deus o livrou de todas as suas situações. Por quê? Porque ele orava a Deus, ele buscava a Deus. Ele não fazia nada sem a direção de Deus. Ele sempre buscava a direção de Deus. Olha no capítulo, voltando um pouquinho só, que nós temos um tempinho. No capítulo de Samuel, versículo 20, 1 de Samuel, capítulo 23. Diz assim: quando disseram, se você não estiver acompanhando, acompanha, ouça. Quando disseram a Davi que os filisteus, no versículo 1, estavam atacando as cidades de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu: vai, ataque os filisteus e liberte Keila. No versículo 3, os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vai à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em sua mão. No versículo 9, para nós adiantarmos, quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então, no versículo 10, orou o Senhor Deus de Israel, Esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme o teu servo ouviu? O Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. No capítulo 23, no versículo 14, Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Versículo 15: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jônatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Versículo 17: não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso. Todas as vezes que Davi passava por situações difíceis na sua vida, ele consultava a Deus, ele buscava a direção de Deus, ele não deixava de ouvir o que Deus tinha para direcionar para ele, se ele ia para a batalha ou não ia para a batalha, se ele enfrentaria ou não enfrentaria. Ele buscava sempre a direção de Deus. Mas teve um momento na vida de Davi, no capítulo 27, versículo 21, não vamos ler para não ficar comprido, mas ele pensou consigo, depois de Deus dar tanto livramento a ele, guardar a vida dele, livrar ele da mão do inimigo, livrar ele da mão de Saul, ele pensou consigo mesmo: qualquer dia desse, Saul vai me matar, e eu vou escapar para a terra dos filisteus, na terra dos inimigos, para fugir dele, assim ele cansará, não buscará mais a mim. Mas ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Um homem que sempre buscava a direção de Deus, um homem sempre que consultava a Deus, se faria isso ou não faria isso, no momento de desespero, no momento de dor, no momento de aflição, porque ele tinha sido sofrido durante mais de 10 anos, perseguido, fugindo. Nesse momento ele ficou fraco na fé, veio o desânimo. Jonathan tentou animar ele: você vai ser rei, o meu próprio pai sabe disso, Deus tem promessa na sua vida. Mas mesmo assim, depois de um período de tanta luta, ele pega, pensou consigo mesmo: eu vou fazer é isso, sem pedir a direção de Deus. Sabe, meus irmãos, nós muitas vezes sofremos dores e percas na nossa vida, sofrimento na nossa vida, porque muitas vezes deixamos de buscar a direção de Deus. Sofremos muitas vezes no nosso casamento, porque quando fomos casar, não buscamos a direção de Deus. Muitas vezes sofremos percas e danos lá na frente, porque quando foi lá atrás, não buscou a direção de Deus. Eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, conforme eu quero, conforme eu penso. Muitas vezes lá na frente sofremos dores, sofrimentos intensos, percas que muitas vezes são, não consegue mais se alcançar. E muitas vezes sofremos porque não ouvimos a voz de Deus, a direção de Deus. Paulo, certa feita, no capítulo 27 de Atos, estava indo cativo, prisioneiro para Roma. Quando chegou em Creta, o mar estava alvoroçado, não era o tempo de navegar. Ele avisou a todos o comandante, o centurião: não vá, que vai ser terrível, vai ser percas. Mas não quiseram ouvir o que o profeta de Deus, o homem de Deus, estava falando. Não buscou a direção de Deus, mas não vieram. E vocês conhecem a maioria da história, como eles ficaram 276 almas à deriva no meio do mar, sem ver estrela, sem ver dia, perdeu todas as esperanças. Mas Paulo levantou e falou assim: olha, bem que vocês deveriam ter me ouvido lá atrás, não teria sofrido todo esse dano. Muitas vezes sofremos porque não buscamos a direção de Deus. Muitas vezes padecemos porque deixamos de andar na palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a direção de Deus. Foi o que Paulo, o que Davi fez. Que muitas vezes nós vacilamos. Era homem de Deus? Era servo de Deus? Era. Mas é sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas que nós também cometemos muitas vezes. No momento de dor, no momento de desespero, no momento de angústia, que muitas vezes não sabemos o que fazer, eu falo, eu vou tomar essa decisão. No momento de medo, porque também Davi estava com medo, estava cansado, e tomou uma decisão que não deveria ser tomada. Falou, eu vou sair, eu vou para a terra dos filisteus, porque qualquer dia desse, Saul me mata. Saul não ia matar, porque Deus estava aguardando quando nós lemos. Deus estava livrando ele. Deus estava aguardando porque Deus tinha promessa na vida dele e Deus cumpriria na vida dele. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Era um coração segundo a Deus. Ele tinha altos e baixos, falhas e erros como qualquer um de nós. Mas ele era sincero e verdadeiro. E Deus cumpriria o que falou para ele, o que prometeu para ele. Deus cumpre a sua palavra na vida daquele que é fiel a Deus. Não que não falha, não que não erra, mas para aqueles que não brincam com Deus, que não ficam em cima do muro, mas que é verdadeiro, sincero, que anda na luz, que não anda nas trevas. Que aqui dentro é de Deus, aqui dentro é aleluia, glória a Deus, mas lá fora é um diabo. Não. Aqui é santo, mas lá fora é um profano. Não. Esse Deus não tem compromisso, mas Deus tem compromisso com aquele que é fiel a Deus. Aquele que vive na palavra de Deus, ele vai errar, ele vai falhar. Como eu e você erramos várias vezes. Tomamos decisões erradas na nossa vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa, baseado no texto. Deus ouve, Deus nos conhece e Deus nos liberta. Então não é o fim. Se Deus tem promessa na nossa vida, como Ele prometeu na vida daquele homem, cumpriu, como Ele tem promessa na minha vida e na sua vida, Deus vai cumprir. Se nós somos de Deus, se nós não retrocedermos, porque Deus não tem compromisso com aquele que retrocede, mas para aquele que avança. O Senhor nos conta como soldado no seu exército, para combater o bom combate, para enfrentar, para lutar, não para desanimar, porque Deus não tem compromisso com os animados. Tem que se levantar. Olha, para nós adiantarmos, no capítulo 30, no versículo 3, olha a notícia, ao chegar em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros, por causa de uma decisão errada. No momento de sofrimento, de dor, de medo, sem consultar a Deus, Davi foi para a terra dos filisteus, na terra dos inimigos. E naquela situação, quando os reis dos filisteus foram guerrear contra o exército de Israel, Davi também foi convocado para ir na luta com eles. Você irá conosco. Olha que enrosco, lutar contra o seu próprio povo. Porque o rei de Gate achava que ele servia, que Davi servia a ele, que era seu servo, que tinha se revoltado contra o Israel, contra o povo, contra Saul. Mas era apenas fingimento. Deus livrou desta guerra, desse confronto. Quando os filisteus olharam para ele, os reis filisteus falaram assim: mas esse não é Davi? Aquele que o povo falava que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares? Faz com que ele volte, porque ele não vai lutar conosco, porque na hora da batalha ele vai virar contra nós. Ele voltou para trás, Deus o guardou. Mas no momento que ele voltou, depois de 3 dias de caminhada até Ziclag, ele chega e encontra toda a sua casa destruída. Ele encontra todos os seus bens saqueados. Toda a sua família foi levada prisioneira e cativa. Por causa de uma atitude que ele tomou lá atrás, que devia antes procurar, como ele fazia, buscar a direção de Deus. Não tomar a direção nos seus braços, não fazer a sua vontade, não fazer da maneira que eu quero, desejo como eu quero, como meu coração deseja, não. Ele deveria, naquele momento, buscar a Deus. Ele falhou, errou, e nesse momento ele estava pagando o preço por isso. Quando ele chega a ver tudo destruído, quando ele chega, tudo queimado a fogo. 3 dias de caminhada. O que que ele faz? Juntamente com todo o povo, ele chora amargamente. Chora ao ponto de não ter mais forças. Ele chora. Muitas vezes, as situações da nossa vida, que é a dor, o sofrimento, a morte, muitas vezes não tem o que fazer, nós temos que chorar. Nós temos que tirar de dentro tudo o que tem nos angustiado, todo o sofrimento, e lançar fora. Ele chorou, não é proibido chorar. Jesus chorou. Neemias, quando estava cativo, e o povo estava em tal misérias na terra de Judá, quando ele procurou saber disso, e falou: o povo está miserável, pobre, humilhado, diz ele que ele chorou e clamou a Deus. Será que nós temos chorado pelos nossos familiares? Será que nós temos chorado por aqueles que são a nossa casa, os nossos entes queridos? Será que nós temos derramado lágrimas? Será que nós temos chegado ao ponto disso? Que tantas pessoas que estão sofrendo na nossa casa, e muitas vezes nenhuma lágrima temos derramado, temos esquecido muitas vezes disso. E nesse momento Davi chorou. A dor, a angústia de tomada de decisão sem a direção de Deus. Temos que pensar antes de tomar uma decisão, buscar a Deus, orar a Deus, que Deus vai responder, porque Deus ouve. Deus conhece, mas Deus quer que eu nos ouvi. E com certeza Ele vai dar a resposta certa, a direção certa. Padecemos muitas vezes, sofremos porque não ouvimos a Deus, a direção de Deus. Olha no versículo 6, no capítulo 30, versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha, meu irmão, é ingratidão. Esses homens, a maioria deles, quando ele estava na caverna de Adulão, no capítulo 22 de 1 Samuel, que Davi estava fugindo também, se escondendo, muitos desses homens foram até ele. Eram endividados, amedrontados, sofridos, e Deus fez dele valentes, exército dele. Se tornaram muitas vezes valentes dele lá na frente, guerreiros. E na hora que o Davi estava sofrendo, na hora que Davi estava com dor, com sofrimento, por causa que ele também estava passando pelo mesmo sofrimento, porque ele também tinha perdido tudo, e perdido seus filhos e esposa, sabe, em vez de eles se unirem e se ajuntarem, se tornarem fortes, se fortalecer um ao outro, não. Sabe o que eles fizeram? Apontaram um culpado: é ele, vamos apedrejá-lo. É assim, muitas vezes nós damos a mão, tratamos, ajudamos, fortalecemos a pessoa na fé, e muitas vezes ela nos vira as costas, e quando nós esperamos alguma coisa, é a ingratidão. Mas o nosso prover vem de Deus. A nossa recompensa vem do Senhor. Deus é a nossa justiça. Sabe o que Davi fez? Enquanto aqueles estavam lá chorando, amargurado, reclamando, sabe o que Davi fez? No próprio capítulo 6, no versículo, a parte B, Davi, porém, fortaleceu no Senhor o seu Deus. Davi teve uma atitude. Davi, algumas Bíblias falam, reanimou. Davi se levantou. Na hora que ele estava chorando, quem sabe, no momento que ele estava chorando amarguramente, ouvindo os soldados falar: vamos apedrejar ele, vamos matar ele, que a culpada é ele, de tudo ter acontecido. Quem sabe naquele momento Davi começou a lembrar, lá atrás, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, quando o Senhor, usando ele, tomando ele, e matava o leão, matava o urso. Quem sabe ali naquele momento que ele estava chorando, angustiado, que não chegou até não ter mais forças, ele começou a lembrar naquele tempo. Deus fez ele lembrar.
como ele enfrentou o gigante, quando todo o exército de Saul recuou com medo, quando o Senhor deu força a ele para ele vencer o gigante. Quem sabe naquele momento que ele estava chorando, amargurado, por lembrar que não consultou a Deus, não tomou a direção de Deus, ele começou a lembrar o quanto Deus livrou ele. Quando ele clamava a Deus nos montes, nas cavernas, para livrar da mão do inimigo de Saul, ele começou a lembrar quanto Deus fez na vida dele. Quando ele enfrentou exércitos maiores e venceu, ele começou a lembrar, quem sabe naquele momento de angústia e de choro, e isso foi enchendo ele de fé novamente, foi enchendo ele, um homem que estava fraco, desanimado, dor, sofrendo pela perca, mas naquele momento ele tomou uma atitude e ele se levantou. Ele se levantou. Enquanto ele ficou sozinho, a diferença é essa. Até quando nós vamos ficar prostrado? Até quando nós ficamos reclamando do que passou? Já passou, sofremos, erramos. Mas nós temos que nos levantar. Nós temos que ter essa atitude que Davi teve. Não podemos ficar prostrado, sofrendo, angustiado. Não, nos levantamos na força de Deus, porque Deus é que nos fortalece, é Deus que nos levanta, é Deus que nos dá autoridade. Quem sabe nisso ele começou a pensar nisso, e isso encheu a vida dele, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Deus nos chamou para sermos embaixadores de Cristo aqui, nós somos representantes dos céus aqui na terra. Ele diz que o reino de Deus não é visível, mas o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino está dentro de nós, eu tenho autoridade de Deus. E ele diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. E se o reino está em mim, se a autoridade de Deus está em mim, o poder de Deus está em mim, a unção de Deus está em mim, eu sou representante do céu aqui. Se as portas do inferno prevalecem, então eu vou avançar. Para que eu vou ficar prostrado? Para que eu vou ficar desanimado? Para que eu vou ficar chorando? Morreu, doeu, errou. Agora eu me levanto novamente em nome do Senhor Jesus. Eu me coloco de pé. A diferença é essa, daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Se a porta do inferno prevalece contra mim, contra a igreja do Senhor, porque Deus está comigo, então eu vou entrar. E o inferno vai ter que recuar, e o que está lá dentro nós vamos tirar. E todos aqueles que estão no inferno, estão com Satanás, estão nas trevas, nós vamos tirar todos os nossos familiares de lá e vamos trazer ele para a luz. É a promessa de Deus. É a promessa de Deus para a nossa vida. Olha lá, para nós adiantarmos, no versículo 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-lo? O que ele não fez lá no versículo capítulo 27, quando ele não buscou a orientação de Deus? No momento que ele se levantou, ele voltou a buscar a direção de Deus. Ele não saiu para a batalha de qualquer forma, mas ele foi buscar a direção de Deus, o que ele devia fazer. E ele fez duas perguntas: Eu irei perseguir esses bandos e vou alcançá-lo. Quando nós buscamos a direção de Deus, Deus ouve e Deus responde. Deus ouviu Davi novamente, quando ele buscou a palavra de Deus, ele buscou o sacerdote de Deus, e Deus ouviu, quando nós nos levantamos e voltamos a praticar as primeiras obras em Deus, quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós somos sinceros, somos verdadeiros, erramos sim, volto a falar, falhamos sim, você vai continuar errando e falhando muitas vezes, não querendo, mas vai acontecer, mas não podemos parar, não podemos desistir dessa caminhada, nós temos que colocar de pé novamente. Deus ouviu a sua voz, ouviu o clamor de Davi e falou: Davi, você vai sim, pode perseguir, pode avançar que você vai alcançar sim. Olha, ele deu uma promessa para ele. Olha, vai alcançar, irei alcançá-lo. E o Senhor respondeu: persiga-o, certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus fez a promessa para ele. Mas se nós continuarmos lendo aqui, não vamos ler por causa do tempo, mas se nós continuar lendo, quando Davi se levantou e juntou os soldados novamente, quando ele chegou no ribeiro de Besor, 200 já não aguentaram mais. Ele tinha caminhado 3 dias, estava exausto, cansado, tinha derramado todas as suas lágrimas, sem força, mas 200 não aguentaram. Somente 400 foi com Davi. Irmãos, muitas vezes você tem que tirar força de onde você não tem. Você tem que fazer o impossível, porque se você fazer o possível, você não vai alcançar, você não se levanta. Davi teve que se esforçar, você tem que ter muito esforço. Como disse para José: esforça-te e tenha muito bom ânimo. Não é pouco, porque se nós ficarmos olhando as circunstâncias da nossa vida, nós nunca vamos levantar. Se nós olharmos para nós: eu estou cansado, estou desanimado, é muita luta, é muita batalha, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais. Você nunca vai alcançar. Você tem a promessa. Davi tinha a promessa: você vai alcançar, mas você vai ter que se esforçar. Você vai ter que esforçar, caminhar, tirar força de onde não tem. E ainda por cima, você vai ter que lutar e pelejar. Mas nessa peleja eu vou estar com você. Essa que é a diferença. Quando nós estamos na direção de Deus, nós vamos para chegar à exaustação, vamos ficar já cansado, mas não derrotado, porque Deus é conosco. Para nós encerrarmos, no versículo 18, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. No versículo 19 agora: nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Alamashuri cantaramanás. Sabe por quê? Porque ele tinha a promessa de Deus. Ele passou uma vida inteira de luta, de batalha, de sofrimento. Mas Davi era diferente, porque ele errava, mas ele reconhecia o seu erro e buscava a Deus. Buscava a direção de Deus. Eu e você tem uma promessa de Deus, da conquista, da bênção, da vitória, e de tirarmos a nossa família das trevas, dos nossos entes queridos, tirarmos e trazermos para a luz de Cristo. É promessa de Deus, não desista da sua família. Davi e todos aqueles não desistiu da família. Não desistiu de lutar pela sua casa. Não desistiu de lutar pelos seus filhos. Mas não quer nada mais não. Se nós orarmos, buscarmos a Deus, sermos valentes de Deus, sermos soldados de Cristo na oração, buscando a Deus, Deus promete na sua palavra. Não desista. Insista, persista. Lute, batalha, vai até o sangue. Mas vença em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é conosco. Ele promete, mas nós temos que nos esforçar. Nós temos que estar de pé e pronto para servir e guerrear em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, Pastor Wagner. Que Deus guarde a vocês. Que Deus fale profundamente no seu coração.